Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Despertei hoje cheio de um mal-estar que não sei de onde me vem. Nada ocorreu que o determinasse. Ontem vivi um dia igual a todos. Não tive nem mesmo uma questão com o coletor. Por que não estou satisfeito, não sei. E quem o poderá saber? Há em nós tanta coisa misteriosa, tantos sentimentos cujas origens nos escapam, que me esforço em vão por explicar este meu atual estado d'alma. De uns tempos a esta parte, contei-se vi isso amiudadas vezes. Tudo vai correndo normalmente, os dias com o mesmo enfado de sempre, e as noites serenas e plácidas. Entretanto, esta ou aquela manhã, ergo-me e olho pela janela aberta o rio que desliza lá embaixo, ensombrado de melancolia, cheio de lassidão, com maus desejos passando-me pela cabeça. Penso não sei por que este meu livro que me está fazendo mal. E quem sabe se excitar recordações de sofrimentos, avivar as imagens de que nasceram não é fazer com que, obscura e confusamente, me venham as sensações dolorosas já semi-mortas. Talvez mesmo seja a angústia de escritor, porque vivo cheio de dúvidas, e hesito de dia para dia em continuar a escrevê-lo. Não é o seu valor literário que me preocupa, é a sua utilidade para o fim que almejo. Quem sabe se ele me não vai saindo um puro falatório? Eu não sou literato. Detesto com toda paixão essa espécie de animal. O que observei neles, no tempo em que estive na redação do Globo, foi o bastante para não os amar nem os imitar. São em geral de uma lastimável limitação de ideias, cheios de fórmulas, de receitas, só capazes de colhartos detalhados e impotentes para generalizar, curvados aos fortes e às ideias vencedoras, e antigas adstritos a um infantil tichizo dos ídolos e guiados por conceitos e um puril e errôneo critério de beleza. Se me esforço por fazê-lo literário é para que ele possa ser lido, pois quero falar das minhas dores e dos meus sofrimentos ao espírito geral e no seu interesse, com a linguagem acessível a ele. É esse o meu propósito, meu único propósito. Não nego que para isso tenha procurado modelos e normas. Procurei-os, confesso, e agora mesmo, ao alcance das mãos, tenho os autores que mais amo. Estão ali Me Castigo de Dostoiévski, um volume dos contos de Voltaire, A Guerra e a Paz de Tolstói, O Lihojet Linoir de Stengal, A Cousine e Betia de Balzac, A Educatium Sentimentale de Flaubert, O Antéchrist de Renan, o Essa. Na estante, sob as minhas vistas, tenho Taine, o Baudelaire, o Ribot e outros autores de literatura propriamente ou não. Confesso que os leio, que os estudo, que procuro descobrir nos grandes romancistas o segredo de fazer. Não é a ambição literária que me move ao procurar esse dom misterioso para animar e fazer viver as pálidas recordações. Com elas queria modificar a opinião dos meus concidadãos, obrigá-los a pensar de outro modo. A não se encherem de hostilidade e má vontade quando entrarem na vida um rapaz como eu e com os desejos que tinha há 10 anos passados. Tento mostrar que são legítimos, e se não merecedores de apoio, pelo menos dignos de indiferença. Entretanto, quantas dores, quantas angústias. Vivo aqui só, isto é, sem relações intelectuais de qualquer ordem. Cercam-me 2 ou 3 bacharéis idiotas e um médico mesinheiro, repletos de orgulho de suas cartas que sabe Deus como tiraram. Clodovicão na ortografia, o mesmo, o juiz municipal. Acaba de publicar um artigo no Diário de Caxambe sobre a sociedade atual em faces da ciência, onde fala em raios hertzianos. Entretanto, se eu amanhã lhes fosse falar neste livro, que espanto! Que sarcasmo! Que crítica desanimadora não fariam! Depois que se foi o Dor Graciliano, excepcionalmente simples, esquecido de sua carta à pergaminhada, nada digo das minhas leituras, não falo das minhas lucubrações intelectuais a ninguém, e minha mulher... Quando me demoro escrevendo pela noite afora, grita-me do quarto. Vendo Isaías, deixa esse relatório para amanhã. De forma que não tenho por onde aferir se as minhas recordações preenchem o fim a que as destino, se a minha inabilidade literária está prejudicando completamente o seu pensamento.
Que odra!
E não é só isso. Envergonho-me por esta ou aquela passagem em que me acho, em que me dispo em frente de desconhecidos, como a mulher pública. Sofro assim de tantos modos por causa desta obra, que julgo que esse mal-estar, com que às vezes acordo, vem dela, unicamente dela. Quero adoná-la, mas não absolutamente. De manhã ao almoço, na coletoria, bote cantando, banhando-me, só penso nela. À noite, quando todos em casa se vão recolhendo, Insensivelmente aproximo-me da mesa e escrevo furiosamente. Estou no sexto capítulo, e ainda me preocupei em fazê-la pública, anunciar e arranjar um bom recebimento dos detentores da opinião nacional. Que ela tenha a sorte que merecer, mas que possa também, amanhã ou daqui a séculos, despertar um escritor mais hábil que a refaça, e que diga o que não pude nem soube dizer. Esta passagem do xadrez que me faz vir estes pensamentos amargos. Imagino como um escritor hábil não saberia dizer o que eu senti lá dentro. Eu que sofri e pensei não sei narrar. Já por duas vezes, tentei ver, mas relendo a página, achei-a incolor, comum e, sobretudo, pouco expressiva do que eu de fato tinha sentido. Estive no xadrez mais de 3 horas, depois fui de novo à presença do delegado. Encontrei o outro homem, mais brando e disposto à sua simpatia, tratando-me por menino e meu filho. Você, menino, precisa deixar esse gênio. Olhe que a vida não se leva assim. Você sabe o que eu lhe podia fazer. Lavrar um processo por desrespeito à autoridade. Não faça nunca mais isso, meu filho. Hoje foi comigo que, enfim. Mas amanhã, quem sabe? Em começo mantive o mesmo humor agressivo, respondendo-lhe secamente as perguntas que fazia sobre os meus precedentes. Por fim, rendendo-me à sua brandura, desculpei-me, satisfazendo-as com respeito, acatando-as com toda a doçura de que paz o meu natural, doce e sensível ao bom tratamento. Há muita bondade no nosso caráter, mas também muita arrogância, muito exagero no mandar e um doentio impudor no desobedecer. Esses arrependimentos, essas voltaltas atrás são frequentes e fatais no modo de agir das nossas autoridades. Eu não sei, ponto me excede, até onde fui inconveniente. Não tenho ainda observado essa face do caráter nacional. Espantei-me com a delicadeza com que me tratou a autoridade, pela segunda vez em que fui à presença. Julgava transformada pela intervenção de algum protetor conhecido, mas fiquei certo de que não era esse o motivo, pois me perguntou logo. Você não tem relações aqui no Rio nenhuma. Admirou-se muito extraordinariamente, a ponto de repetir de outro modo a pergunta. Ninguém. O meu conhecimento mais íntimo é o doutor Ivan Gregorovich Rostov, conhece? Como não? Um jornalista do Globo, não é? Esse mesmo. Por que não me disse logo? Quando se está em presença da polícia, a nossa obrigação é dizer toda a nossa vida, procurar atestados de nossa conduta, dizer aos amigos a profissão, o que se faz, o que se não faz. Não sabia que era um homem importante por isso. Pois não. Um jornalista é sempre um homem importante, respeitado, e nós da polícia, temos-lo sempre em grande conta. Vá-se embora, disse-me ele por fim, e procure mudar-se daquele hotel quanto antes. Aquilo é muito conhecido. Os furtos se repetem e os ladrões nunca aparecem. Mude-se quando antes, é o meu conselho. Vá. Eu é saindo e antes de transpor a porta, o delegado veio ao meu encontro e recomendou em voz baixa. Não diga nada do Rostov, sabe? Ele pode publicar e ambos nós temos que perder. Dirigi-me ao hotel indiferente à chuva que continuava a cair. E é profundamente vexado e firmemente decidido a abandoná-lo o quanto antes. Pressentindo o hoteleiro tinha insinuado ao delegado que eu bem podia ser o autor do furto, refletia sobre uma decisão a tomar. O meu primeiro pensamento foi insultá-lo, dar-lhe pancada, mas seria recomeçar as humilhações da delegacia. Andando, cheguei ao campo de Santana. Aí já tinha deliberado. Entraria naturalmente na diria da respeito e esperaria que lhe falasse. Entrei, estavam todos na sala de jantar. Dei-lhes boas noites e troquei com os circunstantes algumas explicações sobre o fato. Nenhum deles se animou à mais leve insinuação e subi ao meu quarto aparentando a maior calma. Não conciliei logo o sono. Encarei a eventualidade de voltar para minha casa familiar. O caminho na vida parecia-me fechado completamente por mãos mais fortes que as dos homens. Não eram eles que não me queriam me deixar tapar. Era o meu sangue covarde, era a minha doçura. Eram os defeitos de meu caráter que não sabiam abrir um. Eu mesmo amontoava obstáculos à minha carreira. Não eram eles. Não seria tolice. Pus a limidade escondida a repousar a minha felicidade na presteza com que um qualquer deputado atendesse um pedido de emprego. Era possível tê-lo sempre à mão para os dar ao primeiro que aparecesse. As condições de minha felicidade não deviam repousar senão em mim mesmo, concluí. Mas não era só isso que eu via. O que me fazia combalido, o que me desanimava eram as malhas de desdém, de escárnio, de condenação em que me sentia preso. Na viagem, viras manifestar-se, no Laje da Silva, na delegacia, na atitude do deputado, numa frase meio dita, num olhar, eu sentia que a gente que me cercava, me tinha numa conta inferior. Como que sentia que estava proibido de ver, e fosse qual fosse o fim da minha vida, os esforços haviam de ser titânicos. Foi talvez esse adjetivo que me fez deliberar de outro modo. Passou-me pela memória a anedota mitológica que ele evoca. Representou-se-me a luta daqueles heróis com os deuses, a sua teimosia em escalar a céu, a energia que puseram em tão insensata empresa. Ouvi o quadro com todas as cores e com todas as figuras. Abalei-me de emoção, achei nessa atitude uma estranha grandeza. Não sei que fulgurante beleza que me tornou logo interiormente alegre. Tanto é verdade dizer-se que a beleza é uma promessa de felicidade. Abandonei a volta covarde para a casa materna e decidi-me a lutar, a bater-me para chegar aonde? Não sabia bem para chegar fosse como fosse. Trabalhei em tudo. E enquanto considerava a decadez das minhas mãos e a fragilidade dos meus músculos, adormeci placidamente, satisfeito comigo e com a minha coragem e firme na resolução de procurar no dia seguinte qualquer ocupação, por mais humilde que ela fosse. A noite passou depressa, e quando desci a rua, ainda brilhava ante a prefeitura um combustor de gás. O ambiente não era de luz nem de treva, era uma penumbra algodoada e nevoenta com que comer certas manhãs no Rio de Janeiro. Os raros transeuntes moviam-se esbatidos naquela ambiência indecisa. Ao chegar à Rua do Ouvidor, a rua dos lentos passeios elegantes, havia uma agitação de mercado. Cestos de verduras de peixes passavam à cabeça de mulheres e homens. Os quitandeiros ambulantes corriam por ela acima. Pequenas carroças de hotéis caros davam luxo ao luxo de atravessá-la em toda a extensão. E pelas soleiras das portas, as imensas de jornais diários eram subdivididos pelos vendedores de todos os pontos da cidade. As polêmicas mal criadas de uns contra os outros sobrepunham-se, abraçavam-se fraternalmente ao impulso do italiano indiferente Gazeta, País, Jornal do Comércio. Os cafés já estavam abertos e ainda iluminados. Comprei um jornal e entrei num deles. Por essa hora, tem uma freguesia apressada e especial. No que notívagos vabundos, operários, jogadores, empregados em gênero de um lindo tenter jorrerogênea que lava e se serve rapidamente. É raro uma mulher. Nesse dia, por acaso, havia duas moças, acompanhadas de uma senhora e um rapaz. Tomavam chocolate e vinham naturalmente de um baile. A velha cochilava e as duas moças tinham os olhos pisados e o rosto macerado pela longa e fatigante vigília. Saturadas de notas musicais, uma delas ainda balançava a cabeça como se estivesse ouvindo um dolente compasso de valsa. Estavam desbotadas, com os olhos encovados e pelo rosto, neste ou naquele ponto, uma parte de pintura resistira e ficara. Viam-se os ossos da face e os rostos estavam escaveirados. O rapaz, entretanto, ou continuava a conversa ternamente embevecido. Observei-as muito tempo ainda, considerando como era difícil aqueles noites achar o fim natural de sua vida. Quantos tropeços as praxes punham, a quanto trabalho eram obrigadas. Dançar-se noites e noites, levado tais com as considerações e esquecendo os meus próprios interesses. Pus-me a ler o jornal, os anúncios de Precisa-se. Dentre eles, um pareceu-me aceitável. Tratava-se de um rapaz, de conduta afiançada para acompanhar um cesto de pão. Era as Laranjeiras. Estava resolvido a aceitar. Trabalharia um ano ou mais. Guardaria dinheiro suficiente que me desse tempo para pleitear mais tarde um lugar melhor. Não havia nada que me impedisse. Eu era desconhecido, sem família, sem origens. Que uma via. Mais tarde, se chegasse alguma coisa, não me envergonharia, por certo. Contente até. Falei ao gordo proprietário do estabelecimento. Não me recordo mais das suas feições, mas tenho na memória as suas grandes mãos com um enorme solitário e o seu alentado corpo de arrobas. Foi o senhor que anunciou um rapaz para... Foi? É o senhor? Respondeu-me logo sem me dar tempo de acabar. O gordo proprietário esteve um instante a considerar. Agitou aqui nos olhos perdidos no grande roto, laminou-me convenientemente e disse por fim, voltando-me às costas com mau humor. Não me serve.
Por quê?
Atrevi-me eu. Por que não me serve? E veio vagarosamente até uma das portas da rua, enquanto eu saía literalmente esmagado. Naquela recusa do padeiro em me admitir, eu descobri uma espécie de sítio posto à minha vida. sendo obrigado a trabalhar. O trabalho era-me recusado em nome de sentimentos injustificáveis. Facilmente generalizei e convenci-me de que seria o proceder geral. Imaginei as longas marchas que tinha que fazer para arranjar qualquer coisa com que viver, as humilhações que teria que tragar, e de novo, me veio aquele ódio do bonde, quando de volta da casa do deputado Castro. Revoltava-me que me obrigassem a despender tanta força de vontade, tanta energia com coisas em que os outros pouco gastavam. Era uma desigualdade absurda, estúpida, contra a qual se iam quebrar o meu pensamento angustiado e os meus sentimentos liberais que não podiam acusar particularmente o padeiro. Que diabo? Eu oferecia-me, ele não queria. Que havia nisso demais? Era uma simples manifestação de um sentimento geral, e era contra esse sentimento, aos poucos descoberto por mim, que eu me revoltava. Vim descendo a rua, e perdendo-me aos poucos no meu próprio raciocínio. Preliminarmente descobria-lhe absurdos, voltava ao interior, misturava os dois e embrulhava-me. No Largo do Machado, contemplei durante momentos aquela igreja de frontão grego e colunas dóricas e tive a sensação de estar em país estrangeiro. O álcool não entrava nos meus hábitos. Em minha casa, raramente o bebia. Naquela ocasião, porém, deu-me uma vontade de beber, de me embriagar. Estava cansado de sentir. Queria um narcótico que fizesse descansar os nervos tendidos pelos constantes abalos daqueles últimos dias. Entrei no café, mas tive nojo. Limitei-me a beber uma xícara de fé e caminhei tristemente em direção ao mar, olhando com inveja um carregador que bebia um grande cálice de pararte. Eu tinha uma imensa lassidão e uma grande fraqueza de energia mental. Quis cansar, debrucei-me na muralha do cais e olhei o mar. Estava calma, a limpidez do céu e a luz macia da manhã faziam-no aveludado. Os últimos sinais da tempestade da véspera tinham desaparecido. Havia satisfação e felicidade no ar, uma grande meiguice, tudo respirava, e isso pareceu-me hostil. Continuei a olhar ao mar fixamente, de costas para os bondes que passavam. Aos poucos ele hipnotizou-me, atraiu-me. Parecia que me convidava a ir viver nele, a dissolver-me nas suas águas infinitas, sem vontade nem pensamentos, a ir nas suas ondas experimentar todos os climas da terra, a gozar todas as paisagens, fora do domínio ins, completamente livre, completamente acoberto de suas regras e dos seus caprichos. Tive ímpetos de descer a escada, de entrar corajosamente pelas águas dentro, segure-te a passar a uma outra vida melhor, agado e beijado de mente por aquele monstro porque era triste como eu. Os elecos subiam vazios e desciam cheios. Ingleses de chapéus de palha, cintados de fitas multicores, com pretensões à originalidade, enchiam-nos. Fumavam com desdém e iam convencidos na sua ignorância que a língua incompreensível o escondia de nós, que dava um espetáculo a essa gente mais ou menos negra, de uma energia sobre-humana e de uma inteligência sem medida. Os bondes continuavam a passar muito cheios, tilintando e dançando sobre os trios. Se acaso um dos viajantes dava comigo, afastava logo o olhar com desgosto. Eu não tinha nem a simpatia com que se olham as árvores. O meu sofrimento e as minhas dores não encontravam o menor eco fora de mim. As plumas do chapéu aos das senhoras e as bengalas dos homens pareceram enfeites de selvagens, a cuja terra eu tivesse sido atirado por um naufrágio. Nós não nos entendíamos, as suas alegrias não eram as minhas dores não eram sequer percebidas. Por força pensei, devia haver gente boa aí. Talvez tivesse sido destronada, presa e perseguida, mas devia haver. Havia por isso tanta repulsa nos seus olhos, tanta paixão baixa, tanta ferocidade que eu me criei entre aúls e tive intos de fugir antes de ser devorado. Só o mar me contemplava com piedade, sugestionando-me e prometendo-me grandes satisfações no meio de sua imensa massa líquida. Vem, dizia-me ele, vem comigo e, no meu seio, viverás esquecido. Livre e independente. Aqui eu te abrirei perspectivas infinitas à tua vida limitada e os conceitos, as noções e as ideias nada valerão. Zombarás deles, não os sentirás, não terás consciência, nem pensamento, nem vontade. Deviam ser 8 horas e eu vim descendo a pé pela borda do cais. Pensava num alvitre a tomar. Precisava ser do hotel. Estava sem dinheiro, depois de pagar pensão, restar-me uns 6.000 e tanto. Tinha que o deixar em breve, fosse como fosse. Aquela sociedade com pessoas que me tinham suspeitado ladrão pesava-me, abatia-me. Esperança num emprego humilde esvaíra-se. A recusa sistemática do padeiro fiz dizer-lhe porque assim entorne-se todas as aflições. Sim seriam os hoteleiros, os donos de cafés, de confeitarias, de cocheiras. Não sabia por onde sair. Era de um verdadeiro sítio a minha vida que eu tinha sensação. Durante o dia inteiro não me deixaram esses pensamentos. Almocei no hotel silenciosamente, sentindo a irritante observação do copeiro. Saí logo demandando a cidade. Tinha entrado na Rua do Rosário, quando alguém me bateu no ombro. O senhor não é Isaías Caminha, sou. Não se lembra de mim.
Eu gosto mesmo.
O Agostinho Marques. Não se lembra? Recordo-me sim. Você se sentava junto ao Felício da Costa, não era, é verdade. Chegou há muito tempo. Isaías,
há um mês.
E você o que está fazendo? Sou empregado no escritório do Dr. Leitão Froise e você? O meu antigo colega não se demorou muito, tinha pressa e eu prometi-lhe que o procuraria para conversar, tanto mais que ele tinha serviço a dar-me. Passei o resto do dia vagueando. Veio a tarde, uma tarde doce e azul, e eu não tive força para me apresentar no hotel. Foi ao passeio público. Entrei e sentei-me num banco afastado, fora do campo habitual dos visitantes. Estive instantes pensando olhar o regato na minha frente e as árvores que me cercavam. Os patos e os gansos nadavam satisfeitos e as garças pensativas perfiladas nas margens espiavam assombreadas vendo tanta alegria. A tarde com um brilho particular nas coisas, de doçura e satisfação. Aquele descanso no jardim fez-me lembrar não sei que passagem do meu livro, desse perverso livro de que eu quis fazer bússola para minha vida. Aio, e desejoso por encontrar a passagem, não reparei que uma pessoa viera sentar-se no mesmo banco que eu. Num dado momento, virei-me dei com uma rapariga de cor, de olhos tristes e feições agradáveis. Tinha uma bolsinha na mão, um chapéu de sol de alpaca e o vestuário era pobre. Considerei a um instante e continuei a ler o livro, cheio de uma natural indiferença pela vizinha. A rapariga começou a murmurar. Perguntou-me qualquer coisa que respondi sem me voltar. Subitamente, depois de fazer estalar um desprezível muxoxo, ela me disse a queima-roupa.
Que tipo?
Pensa mesmo que é doutor. Fechei o livro, levantei-me, já afastado. Ainda ouvi dela alguns desaforos. Cheguei ao portão. Os bondes passavam. Havia um grande movimento de carros e pedestres. Considerei a rua, as casas, as fisionomias que passavam. Olhei 1000 vezes os pobres e os ricos. Eu estava só.